Rádio Cidade Verde apresenta Viva Piauí em Alto e Bom Som.
No nosso Viva Piauí em Alto e Bom Som, hoje nós vamos entrevistar o professor Johnny Santana de Araújo, professor doutor da Universidade Federal do Piauí, do Programa de Pós-Graduação em História, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFP, autor do livro Bravos do Piauí, Orgulhai-vos, a propaganda dos jornais piauienses e a mobilização para a Guerra do Paraguai, 1865 a 1866. E o professor traz para nós uma série de análises, estudos, histórias sobre a maneira valente com que o piauiense participa da história de lutas e guerras aqui no nosso país. Professor Doutor Johnny Santana de Araújo, bom dia, obrigado por participar aqui do nosso Acorda Piauí de hoje.
Bem, bom dia, Joelson, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre o nosso Piauí.
É, nós é que agradecemos. Bom, pelo título do livro que o senhor publicou, Bravos do Piauí, Orgulhai-vos, e a propaganda dos jornais piauienses e a mobilização para a Guerra do Paraguai, percebe-se que a Batalha do Genipapo faz parte da nossa história de lutas, percebe-se que a Guerra do Paraguai também tem o sangue piauiense, assim como a Segunda Guerra Mundial, né? É parte da história do Piauí fornecer homens bravos para lutar pelo país?
É sim. Inclusive, sempre foi minha preocupação maior, né, estudar essa participação do Piauí. Quando eu escrevi essa tese, já tem um certo tempo, minha preocupação era tentar enxergar, nesse processo de construção do Estado-nação brasileiro, na época do Império, como é que tinha sido, né, como é que tinha se efetivado essa participação do Piauí. Quando eu concluí a tese, eu realmente descobri muito mais coisas que acabaram me apontando, né, para a possibilidade de enxergar como esse processo estava sendo remontado até muitos anos antes da Guerra do Paraguai, ou seja, no período da independência. Pouca gente sabe disso, né? Eu acho que a maior questão aqui hoje no Brasil é o quanto entender sobre essa participação do Piauí nessa construção do Estado Nacional.
Né? Essa é a questão, né? O Piauí faz parte dessa construção.
Faz parte.
É uma participação que ela acontece de que modo, professor Dr. Johnny Santana de Araújo?
Olha, na época da independência, que no meu caso, quando eu escrevi minha tese, eu estava preocupado em entender o Piauí nessa construção da Guerra do Paraguai. E pelos discursos do presidente da província na época, que era o Franklin Américo de Menezes Doria, você vai observar que ele está sempre recorrendo ao passado do Piauí, né? Como é que o Piauí estava sendo... tem um determinado momento, que num discurso que ele vai fazer, do embarque da tropa para a guerra, ele diz assim, lembrai-vos, né, de 19 de outubro, lembrai-vos da Batalha de Genipapo. Né? E aquele momento ali acabou começando que chamou minha atenção, né? E eu disse, vou começar a estudar cada vez mais sobre essa participação do Piauí, retroagindo um pouco mais do tempo e indo entender a questão da guerra. No meu pós-doutorado, minha preocupação já foi tentar entender. Eu fui recuando, né, no espaço-tempo, né? Fui para Balaiada, depois fui recuando mais, até eu chegar à questão da independência mesmo. Quando eu fui para esse pós-doutorado, né, na PUC de São Paulo, eu já fui pensando para entender qual é o projeto que Portugal tinha para o Piauí e o projeto que a elite piauiense não queria fazer parte ou gostaria de fazer parte. E a elite aqui simplesmente disse não a Portugal, né? Preferiu fazer parte da construção do
Professor
Império.
Doutor, o senhor falou aí a respeito da Balaiada. Esse foi um outro processo de luta no Brasil que envolveu o estado do Piauí diretamente, Maranhão. Naquele momento, havia um movimento pelo Brasil, República, forte acontecendo?
Olha,
o compromisso do Piauí era com a Confederação do Equador?
Também são momentos diferentes. Por exemplo, tem uma coisa chamada federalismo e uma coisa chamada republicanismo. Né? Então, assim, no projeto republicano e federalista que envolvia a Confederação do Equador, que já era também antecedente ao processo de independência, porque Pernambuco já tinha sido uma região sediciosa, em 1817 tinha ocorrido um movimento sedicioso que era republicano, e depois em 1824. Né? Nesse movimento de 1824, o Piauí é convidado a participar. Né? E também é fruto de estudo de coisas que eu faço, né? Que eu tenho estudado sobre isso atualmente. Mas a balaiada não. A balaiada é um movimento essencialmente, não necessariamente político, mas é essencialmente social. Né? Tá. A Confederação do Equador é mais político. Né?
Tá.
E como o movimento de 1817 também. A independência é um movimento essencialmente político e social. Né?
Então ele é mais profundo, a independência. Aquele nosso envolvimento em 1822, que começa em 19 de outubro,
isso.
Ele é um movimento que ele tem a elite política participando, mas isso. Também o povo querendo, seria isso?
Exatamente. Aí é que está uma coisa que eu queria dizer a vocês. O grande ato nas investigações aqui sobre a história da independência do Piauí é exatamente ver qual é o elo de ligação dessas elites. Por exemplo, você tem a conclamação feita lá em Parnaíba, mas qual é a grande questão? É enxergar de que forma o povo é cooptado para essa ação. Eu, nas minhas pesquisas mais recentes, eu consegui chegar a uma documentação mais, né, mais bem elaborada, mais bem realista, mais bem estruturada, que, por exemplo, vai mostrar como é que o Exército Libertador se formou aqui no Piauí, né?
Porque
a historiografia vai sempre dizendo, o povo pegou em armas, isso. O povo formou o exército.
Isso.
Bem, como eu estudo história militar, estudo conflitos, essas coisas, o que me chamava a atenção era isso. Né? Como é que o povo, né, desordenadamente,
pois é,
vai ser cooptado por um discurso
sem participar de uma agremiação.
Até porque, professor, foram cidades diferentes, né? Polos desse todo esse movimento de independência. A gente tem Parnaíba, Campo Maior, Oeiras também, Piracuruca também.
E os interesses políticos particulares dessa elite, por exemplo.
Distintos um do outro.
Completa.
Então era desarticulado, assim.
É isso que eu quero dizer. Por exemplo, você tem em Parnaíba uma articulação muito bem definida com o Cândido de Deus e Silva, com o Simplício Dias e com o Leonardo Castelo Branco. O Leonardo Castelo Branco e o Simplício Dias são sujeitos que vêm de uma tradição iluminista.
Sim.
Mas são pragmáticos. Principalmente o Simplício. No interior em Oeiras, você tem um sujeito que é uma pessoa tosca, que é o Manuel de Souza Martins.
Esconde da Parnaíba.
Que é o Barão da Parnaíba. Né, que antes, depois vai ser Barão. Ele era brigadeiro. Ele é um homem tosco, um homem do campo, um homem do mundo rural. Mas que por uma questão pragmática há um entendimento, e esse entendimento leva a esse processo de ruptura com Portugal.
Uhum.
Portugal deixou o Piauí praticamente esquecido. Uhum. Né? Qual foi o principal olhado de Portugal? Foi para o Maranhão e Grão-Pará. Primeira tentativa de criação da Companhia do Maranhão e Grão-Pará, que não deu certo. Depois a criação da Companhia do Grão-Pará-Maranhão, já na época do Marquês de Pombal. Quando isso ocorre, que o Piauí se torna independente, já leva um tempo para que aqui se ajeitasse. Né? Mas, observem, o Piauí representa uma zona tampão entre o norte e o sul. E o projeto português é salvaguardar o norte. Então, o que se quer com o Piauí? É só você ver a forma do Piauí.
Sim.
O Piauí é rico em gado.
Isso.
Os viajantes estrangeiros que já tinham passado por aqui, como Carl Felipe von Márcios, já tinham identificado até a qualidade do algodão que tinha aqui e a qualidade do pasto. Você
uhum.
Você sabe disso. Então, a qualidade do pasto era excelente.
Excelente, é.
Então, o que ele vai dizer? Olha, os portugueses... esse também é outro debate interessante na historiografia. Ah, mas não tem um documento que prove... Tem documento que prova, sim.
Que prova o quê?
Que o Piauí... E ia fazer parte do projeto português. Então, por que Fidié está aqui? Fidié está aqui para garantir que se houvesse uma ruptura, o Piauí passaria para o Grão-Pará e Maranhão, porque lá as elites não tinham aderido à independência. Tinham aderido, sim, a ficar com Portugal.
Tanto que ele, depois da Batalha do Jimpapo, segue para Maranhão. Agora sim, doutor Johnny Santana de Araújo, professor doutor da Universidade Federal do Piauí. Ele vai participar também da conversa?
Correto, sim.
Então, priorizar aqui o Erivaldo
Barbosa. Eu queria até, professor John, bom dia para o senhor. E parabéns aí pelos esclarecimentos que o senhor faz, tão importante tema. E eu perguntaria se tem, inicialmente, qual a influência dessa movimentação local na formação do poder no Piauí no início do século XIX?
Olha, toda. Se você vê a maioria das elites que compõem hoje a política piauiense, eu tenho falado disso direto em banca, em orientação e tudo. Meus colegas que me chamam para defesa, até fora daqui eu falo isso. Essas elites estão perpetuadas no poder até hoje. Eu não vou falar nomes, né? Mas estão todos aí, né? E o interessante é você ver a ligação disso tudo. Olha, tem um autor no Rio de Janeiro, um professor, ele escreveu um livro muito bom chamado Os Herdeiros do Poder. Ele fez um ensaio genealógico, ele pegou 12 famílias do Brasil todo, que chegaram aqui no Brasil como sesmeiros. Né? Ele traçou uma árvore genealógica toda da família, ele pegou 2 famílias do Piauí. Uhum. Dessas 12 famílias, deram 6 ex-presidentes, vários ministros da República, ministros do Supremo, políticos, pessoas que ocupavam cargos.
Uhum. Donos de sesmarias aqui no Piauí.
No Brasil. Eu peguei
entendi.
2 famílias só para fazer essa ilustração. Então, assim, esses sujeitos estão permanentemente ocupando. E que é uma coisa interessante, não é demérito, né?
Uma característica, né?
É uma característica. Por exemplo, inclusive pessoas que se tornaram pessoas brilhantes. Antônio Coelho Rodrigues, que é um intelectual brilhante, né? Era ligado diretamente ao núcleo do Manuel de Souza Martins. Né, que já vinha de um núcleo que vinha de paulistana, oriundo de um outro, sesmeiro que tinha chegado aqui. O Antônio Coelho Rodrigues também é objeto de coisas que eu estudo. Né?
Uhum.
Se tornou um grande, o pai do Código Civil no Brasil. Né? Que, enfim, mas é outra história.
É, exatamente, mas por aí se vê, né, o brilhantismo dos piauienses. Pois não, Glenda?
Professor, destacar aqui a mensagem do Marlon, ele que é motorista de aplicativo, dizendo que é muito bom essa entrevista. Ele até lembra, Joelson, que quem vai fazer o concurso da Polícia Militar vai também ter conteúdo de história do Piauí. Ele disse que está ligado na entrevista, muito bom conteúdo, agradecendo a participação também do professor. Sobre datas, professor, esse movimento de independência que começa em 2022, ele
1822,
se prolonga.
Né?
Se prolonga, né? Inclusive a Batalha de Genipapo em 1823. Datas históricas. A gente tem que lembrar quais datas desse período histórico de independência do Piauí.
Bem, aqui é interessante. É um ciclo muito bem definido. Por exemplo, lá em São Luís tem um problema. O Maranhão tem um problema muito, muito grave por causa dessa coisa da independência, né? A certa aversão que os maranhenses tinham a. Então aqui, essas datas são bem definidas, né? O 19 de outubro. O 24 de janeiro e o 13 de março, né?
Certo.
Elas são datas bem colocadas, né? Uhum, bem definidas. Verdade. Por exemplo, o 24 de janeiro lá em São Luís, ela é uma data esdrúxula, porque assim, 24 de janeiro não, gente, perdão. O 25 de março.
Deles
é,
lá,
é,
né?
É deles, que é uma data que é considerada a data do da adesão do Maranhão à independência, né? As pessoas... Como é que foi feita a adesão do Maranhão, né? Chegou a esquadra imperial do almirante Thomas Cochrane e mandou a junta governativa aderir à independência. Ó, a junta governativa aqui não aderiu à independência forçada a nada, né? Ela aderiu naturalmente porque houve uma conclamação e depois uma adesão na capital, em Oeiras. Lá não, a junta foi obrigada e na hora de jurar... Ainda juraram ainda a Dom João VI. Quer dizer, ficou um negócio assim meio...
Ah, foi uma imposição?
Foi imposição.
Então a independência no Maranhão, ela é a contragosto?
Aparentemente, sim. Lá você tem uma discussão muito clara, que hoje também já está sendo debatido, que é que parte dessa elite não era favorável a Portugal e era favorável à independência.
Isso é um dado interessante. Então, o Piauí adere espontaneamente à independência.
Esse é o diferencial.
Esse é o diferencial da nossa região aqui. Nós decidimos, vamos ser independentes e lutamos por isso.
Agora,
lá no Maranhão, ele foi rendido a isso.
Foi rendido a isso. Claro que lá as pessoas hoje... Ocorreu há 2 anos atrás, antes da pandemia, um evento sobre a balaiada. Eu estava conversando com os colegas lá. Porque assim, eu sou maranhense piauiense.
Uhum.
Costumo brincar, eu nasci em só cidade, eu só venho de cidade histórica, né? Minha mãe é de Campo Maior, meu pai é de Caxias, eu sou de Itapecuru Mirim, que é a cidade perto de São Luís, onde as tropas ficaram concentradas para tomar São Luís. E minha esposa é de...
Então, um pezinho na Batalha do Genipapo.
É, tá todo mundo...
Um pezinho em Caxias, para onde o Fidier...
Foi, eu em Itapecuru, onde
a tropa ficou concentrada. Várias teses aí.
É, várias teses. E minha esposa é de Piracuruca. Então, assim, tudo cidade histórica, né?
Uhum.
Aí eu conversando com os colegas, aí eles disse, olha, tal, mas olha, aqui a adesão foi feita. Não, não foi assim, não. Peraí, tinha uma parte da elite que não queria, queria ficar com o Brasil. Então, essa disputa lá no Maranhão ainda é um pouco...
Tem esse esforço de reescrever a história depois que ela acontece?
Tem, não, a gente que via, nós... Nem é necessário.
É necessário?
Olha, como eu estava começando a falar sobre participação popular aqui, isso que eu ia falar. A historiografia sempre legou aqui uma ideia de que os discursos que os historiadores fizeram aqui desde o início do século XX é de que o povo, cadê o povo? Eu tive acesso a uma documentação. Eu, como historiador, sou rato mesmo de arquivo, né? Eu vou atrás, procuro. Eu consegui um diferencial, que é exatamente rastrear esse povo.
A vontade desse povo.
É. Olha só. Como é que vai formar um exército? A natureza da sociedade aqui, também ligada a isso que você estava falando, Edivaldo, por exemplo. Havia fazendeiros, sesmeiros, né? Sesmeiros não, fazendeiros, né? Os fazendeiros tinham uma relação social com seus empregados de agregamento. Esse agregamento é como os viajantes falavam muito antigamente. Por exemplo, o Henrique Costa, que foi um viajante que passou pelo Piauí, disse assim, olha, a vida aqui parece muito com a Idade Média. Tem um senhor, as pessoas que trabalham, né, em torno da fazenda, em troca disso oferece proteção militar. Quando a guerra começou, quando a guerra estava suando, que a elite sinalizou que ia participar, o que eles fizeram? Eles começaram a exatamente mandar para engrossar esse exército essas pessoas que eram agregadas. Agora, como é que tu vai mandar simplesmente a pessoa aí? Tu vai convencer a pessoa.
Propaganda.
A propaganda, que é o que eu trabalho no, na minha tese. Exatamente. E aí eu fui ver isso, não tinha jornal, mas tinha aquilo que a gente chama de circularidade cultural, que é a capacidade de você fazer boca a boca.
Isso.
Aí é isso que eu encontrei uma coisa. Eu encontrei um corpo documental. Esse corpo documental é inédito. Eu já estou trabalhando, já trabalhei no meu pós-doutorado, já estou trabalhando orientação com alunos meus, inclusive em mestrado. Eu encontrei cartas. Olha que coisa linda isso aqui. Um sujeito chamado Capitão Caminha. Né, de Valença, e esse capitão ele escreve a Simplício, né, aos chefes insurreitos: caro Simplício, eu estou te enviando meus filhos, aí nomeei os filhos, alguns cavalos e armas para você engrossar o exército libertador. Aí, Valdo, quem é que tem isso?
É. Realmente uma
esse atitude. É diferencial.
Uhum.
Porque você vai vendo o exército sendo organizado. E esse exército, a revelia do exército imperial que está no Rio de Janeiro. O imperador não sabe de nada. Isso vai chegar depois.
Que coisa interessante, hein?
Rapaz, você coisa fica legal. Arrepiado quando você vê isso. Você vê o protagonismo popular
nessa história da independência.
Sim.
Professor doutor da Universidade Federal, Johnny Santana de Araújo, conversando aqui com a gente. Glenda Show.
Olha só, professor, para ir finalizando nossa conversa, muitos desdobramentos a gente pode falar a respeito da história do Piauí. Tem um nosso ouvinte, é o Ayrton Martins, ele pergunta: bom dia, professor, nos fale do 22 de janeiro, da Batalha do Jacaré em Piracuruca. Como foi isso? É quase desconhecido.
Também. Já tá sem, é fruto de estudo que eu estou fazendo, né? Já encontrei documentação sobre isso também. Eu conversei com o comandante do 25BC, que é o Coronel Borges, ele estava preocupado tentando estudar um pouco sobre essa questão. Ele já tinha encomendado isso. É a derivação de um projeto que eu estou fazendo, né? Que é ver o protagonismo daquela região nessa história. Realmente é desconhecido. E houve realmente um combate, uma pequena... Não foi pequeno, tão pequeno, né? Foi um combate até bem intenso. Acontece que acabou suplantado pela Batalha de Genipapo. E outra coisa, pouca gente também sabe disso. Muitas batalhas da Guerra da Independência que ocorreram no Império Colonial Espanhol não foram tão grandes como foi a Batalha de Genipapo, por exemplo, a Batalha do Carabobo, ou a Batalha de Boyaca, né, pela independência na Colômbia, protagonizada pelo Simão Bolívar. Ela não chegou a ter a quantidade de gente que morreu como a quantidade de gente que morreu aqui no Genipapo. né? Ou mesmo nesse combate na Lagoa do Jacaré. E isso a gente está procurando ver hoje. É fruto de estudo mesmo. Então, hoje eu tenho um núcleo chamado Núcleo de História, Sociedade e Política, e o Núcleo de História do Piauí Oitocentista, que eu tenho meus alunos, né? Tanto da graduação, como PIBIC, como mestrado, e o pessoal que está trabalhando no doutorado também, sob orientação minha. E meus trabalhos, né? Está saindo artigo meu agora também.
Incrível.
Então teve outras batalhas aí, né? Piracuruca e Genipapo.
Batalha do Jacaré.
Batalha do Jacaré e Batalha do Genipapo. Muito bem. Olha, professor, queria agradecer demais o senhor. Conversaríamos um dia inteiro. Johnny Santana de Araújo, professor doutor da Universidade Federal do Piauí, do programa de pós-graduação em História e de Ciência Política lá na Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui conosco.
Eu que agradeço, qualquer coisa estou por aqui, viu? Quiser visitar a gente lá quando tudo isso passar, está todo mundo convidado.
Excelente. Obrigado. A participação do professor doutor Johnny Santana de Araújo aqui no nosso Viva Piauí.
Viva Piauí em alto e bom som. Oferecimento Noroeste, as lojas que vendem moda. Colégio Alciste, educando pela arte de ensinar. E Nova Energia Solar, aqui você encontra qualidade.